E vamos ao CBN E-Commerce. Nós tínhamos nos comprometido com o Rodrigo de fazer um balanço da venda do Dia das Mães, como é que foi o e-commerce. Final de semana passada, domingo, Dia das Mães, muita gente foi para a internet fazer compras. Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos.
E o Dia das Mães, rendeu?
Rendeu, opa, foi excelente, né? É, bem dentro do que a gente estava esperando, né? A gente estava esperando aí um crescimento de 5% em relação ao ano passado, né? E lembrando, né, esse 5% por conta da Copa do Mundo, né? Que teve essa, nesse mesmo período ali, né? Pré-Copa do Mundo, teve bastante compra de eletrônicos e tal. Então, por isso que o crescimento é só 5%, né? Mas foi um crescimento expressivo, mesmo com toda essa diferença, né, da economia, da, né, Copa do Mundo e tal, a gente conseguiu crescer 5%. É, faturou 2,2 bilhões de reais, né, durante o período. E, em média, Gilson, o pessoal gastou R$400 com os presentes para as mães. Tá? É, R$400 eu acho que é um bom ticket médio, né? Eu acho que o pessoal gastou legal. Foi bem saudável aí esses dados para a gente.
E as mães ganharam mais do que, Rodrigo?
Ó, então a gente continuou com modas e acessórios, né? Moda e acessórios em primeiro lugar foi o mais vendido, né? Sapatos, roupas, cintos, acessórios desse tipo. Em segundo lugar a gente teve perfumaria e cosméticos, tá? Em terceiro lugar, casa e decoração. Então esses foram as três categorias que mais venderam aí. Mais ou menos o que a gente estava esperando, né? E eletrônicos, por incrível que pareça, smartphone e tal, até tiveram um faturamento alto, mas para a intenção de presente, essas três categorias foram as mais compradas aí.
Ou seja, talvez um ticket um pouco menor por causa do ambiente econômico, é isso?
Eu acredito que sim, né? Diminuiu um pouco. Acho que teve essa questão de muitos televisores serem vendidos no ano passado, né? E esse ticket é alto. Então, o ano passado realmente foi uma anomalia, é um pouco difícil da gente comparar. Então, a retração foi de 12%, né, em relação ao ano passado. Mas eu acredito que é mais por conta disso, e acho que teve sim também essa questão da economia, né, esse começo de ano aí, que a gente está tendo algumas incertezas. Mas, assim, de um modo geral foi positivo, a gente até coloca como positivo. E até uma outra coisa que eu queria trazer, Gilson, foi algumas notícias que a gente teve essa semana, que eu acho que é bem bacana de trazer para os nossos ouvintes aí, que é, primeiro, o encerramento do e-commerce do Walmart, né, no Brasil, que é uma referência, né, a gente já citou várias vezes aqui, é uma grande referência de comércio eletrônico no Brasil, está fechou, né, as suas operações, que operava como marketplace desde o final da semana passada. Alguns fechamentos, né, Rede Dia de supermercado também está parando sua operação. Então a gente vê alguns movimentos que indicam, né, que algumas empresas não estavam conseguindo atingir seus resultados aí com comércio eletrônico, né? Então acho que é uma coisa para a gente ficar ligado com os nossos negócios, estar muito atento em relação às finanças, né, bater esse número, fazer com que o negócio seja rentável, sustentável a longo prazo, aprender um pouco com os erros dessas empresas.
É isso que eu queria te perguntar, é um problema de gestão, é um problema de ambiente econômico?
Olha, eu acredito bastante que é um problema de gestão, né, porque a gente vê o nosso espaço crescendo, né, o setor de e-commerce é um dos setores que mais crescem no Brasil, né? a gente tá falando esse ano aí acima de 10% de crescimento, enquanto o nosso PIB está praticamente parado, né, o crescimento no PIB. Então é um setor muito interessante, a gente tem empresas como o Magazine Luiza, a gente tem empresas como Pão de Açúcar, a gente tem vários outros cases aí de empresas que estão crescendo bastante, né? Então, eu acredito que vai tanto uma questão de gestão, às vezes um pouco de visão, né? Não saber o que tá por vir e querer esperar um pouco. Pelo menos isso foi algo que o Walmart disse, né? Que eles vão reestruturar para ver como é que vai voltar para o mercado. Mas eu não acredito que seja mercado, não. Acho que é mais gestão e decisão estratégica da própria empresa.
Tem um ouvinte conversando aqui comigo no Facebook, perguntando o seguinte, é o José Carlos, ele pergunta o seguinte, ele comprou, ele fala, primeiro que ele comprou o presente da mãe dele na última hora, vai receber, a mãe dele vai receber essa semana, né, 7 dias para entregar, vai receber essa semana. Queria voltar lá um pouquinho, na venda do Dia das Mães, até que momento o pessoal comprou os presentes para o Dia das Mães, assim, até os 47 do segundo tempo?
Até os 47 do segundo tempo, Infelizmente, a gente acaba deixando bastante, né, para a última hora. E o movimento, eu não tenho os dados aqui do, uhum. do aumento no volume das entregas de última hora dos Correios, das transportadoras, vou ver se eu consigo para a próxima semana, mas a gente sabe que tradicionalmente aí é onde está 80% do faturamento, né? A maioria deixa para a última hora mesmo, e a gente teve várias estratégias aqui de fazer upgrade para mandar via Sedex, né? Para mandar entrega em 2 dias e tal, tentar fazer isso, para incentivar as pessoas a comprarem mais online, né? E com certeza isso aconteceu na grande maioria dos casos.
Mas agora o próximo alvo, Dia dos Namorados.
Dia dos Namorados e começar a pensar no Dia dos Pais, né?
Eu acho legal, você é pai também, né?
O Dia dos Pais está aí também.
Aí, como você também é pai, vai legislar em causa própria.
eu vou fazer bastante lobby, né? Para que o ticket médio aumente bastante para o Dia dos Pais esse ano.
e deixar seu filho plugado para poder comprar seu presente, né? Agora, só mais uma coisa, Rodrigo, voltando a falar um pouquinho sobre a questão das empresas, a gente sabe que existem grandes empresas, né, no comércio online, né, no e-commerce, por exemplo, americana.com, Magazine Luiza, mas também existem empresas pequenas, né, que estão entrando no mercado. Nós vamos ter uma expansão das grandes e das pequenas? Existe uma tendência de você ter um monopólio de grandes empresas sobre vários setores de vendas? Como é que está isso, já que você falou do Walmart que está indo embora?
Acho que a tendência que a gente tem visto é os grandes se apropriarem dos mercados de commodity, né, dos produtos aí facilmente comparáveis, vamos dizer assim, né, computadores, eletrônicos, smartphones e tal, porque o poder de compra deles é decisivo ali na hora de convencer o comprador, né, o preço deles é muito interessante, eles conseguem ganhar sempre. Agora, existe sim espaço para os pequenos, né, em produtos nichados, em verticais específicas, atender demandas específicas, né, dos consumidores, principalmente aqueles ramos onde existe um certo atendimento, né, tem um pouco mais personalizado, isso os grandes não conseguem fazer, não conseguem atender. Então, a gente tem visto um crescimento grande aí de empresas no setor de atividades outdoor, atividades específicas, né, bicicleta, trilha, tiro, na parte de cosméticos também tem uma tendência muito grande assim para nichos, né, específicos que atendem uma parte da população. Então existe, eu acho que existe um futuro para os dois, mas no mercado de commodities, de eletrônicos, etc., informática, os grandes vão ser muito difíceis da gente bater, acho que eles vão acabar com esse monopólio.
É questão de preço também, né, Rodrigo? Ou seja, eles têm uma capacidade de oferta num preço melhor. Meu caro Rodrigo, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Eu que agradeço, um abraço.
E você pode entrar em contato com o Rodrigo Martucci, cbnecommerce@cbnmaringá.com.br.